jovempan.com.br.
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem. Hoje vai ser 3 em 1 e não treta em 1, como meu filho de 8 anos chamou o programa de ontem.
Será um programa mais leve, mais light?
Vai ser light.
Será Marcelo Madureira? Tudo bem, Madu?
Tudo bem, Patrick. Eu aqui, como sempre, rapidinho, saúdo os nossos amigos da Jovem Pan, Vera, Carlos, você. E hoje vamos fazer um programa bem leve, bem tranquilo, bem sossegado, sem conflito, sem xenofobia, maconha para todos.
Ô, louco. Ô, Carlos Andreasa, tudo bem, Andreasa? Salve.
Tudo bem, mas eu não garanto essa paz toda, não. Inclusive porque nesse programa não há e nunca houve xenofobia. Então não há por que rejeitá-la, uma vez que não existe. Vamos com tudo.
Vamos com tudo, então, nesta quinta-feira. Olha só, os temas de hoje, temas quentíssimos. Polícia Federal nas ruas, deflagrada nesta manhã. 40ª fase da Operação Lava Jato. Ela prendeu dois ex-gerentes, né, da Petrobras, e abre aí a caixa preta da repatriação. Daqui a pouco, a participação especial do nosso Thiago Berraich. Agentes penitenciários invadem comissão especial da Câmara após a aprovação do texto base da reforma da Previdência. Tribunal Superior Eleitoral caça os mandatos do governador do Amazonas, José Melo, e do vice, Henrique Oliveira. Novas eleições diretas deverão ser convocadas em até 40 dias. Jogada de mestre, relator da Lava Jato no STF, o ministro Luiz Edson Fachin, tenta driblar a segunda turma e manda para o plenário da corte a votação que pode tirar aí o ex-ministro Antônio Palocci da cadeia. E hoje teremos mais uma edição do Planeta Madureira. Qual será a notícia bizarra desta quinta-feira? E sobre a decisão do relator da Lava Jato no STF, Luiz Edson Fachin, o ministro, para driblar aí a segunda turma, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte: com a votação no plenário do STF, fica mais difícil para o ex-ministro Antônio Palocci deixar a cadeia? Mande a sua resposta pelo WhatsApp, a sua opinião, pelo nosso WhatsApp no número 11 931170620. Eu vou repetir: 931170620. Nós estamos em AM e FM e também por imagens pelo YouTube e pelo Facebook. Bom, vamos diretamente ao primeiro tema de hoje. Nesta manhã, pessoal, a Polícia Federal deflagrou a 40ª fase da Operação Lava Jato, batizado de asfixia, desvendando mais irregularidades em contratos da Petrobras. Quem traz mais informações, vamos ouvir o nosso Thiago Berraich e, claro, depois vamos debater essa questão. Coloca aí, Wilson, vai lá.
Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira. Hoje foi dia de Lava Jato, 40ª fase batizada de Operação Asfixia. E foram presos dois ex-diretores da Petrobras, da área de gás e combustível. E para você ter uma ideia, o ex-diretor Márcio Almeida usou a lei de repatriação para trazer ao Brasil 48 milhões de reais em propina. É uma investigação que se concentra nos contratos da Petrobras. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima afirma que a corrupção na Petrobras ainda está longe de acabar.
Fica claro que há muito trabalho ainda a ser feito na própria Petrobras. Nada garante que nós tenhamos hoje realmente uma empresa limpa de toda a corrupção do seu passado. Certamente ainda vamos descobrir muitas pessoas na ativa que também tiveram participação em fatos criminosos.
Bom, ainda em tempo, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima resolveu responder ao ministro Gilmar Mendes e afirmou que a Operação Lava Jato é uma operação nacional e não localizada.
Já existe uma noção bem clara de que a Lava Jato não é mais Curitiba. não é mais Brasília, não é mais o STF, não é mais o Rio de Janeiro, é um movimento nacional envolvendo ministérios públicos e polícias, não só federais, como estaduais também.
E aí, Patrick, Vera, Andreasa e Marcelo Madureira, foi uma estocada no ministro Gilmar Mendes? Bom programa a todos.
Obrigado, Thiago, e eu começo esse tema com você, Marcelo Madureira. Foi uma estocada?
Que o pessoal lá de Curitiba ficou bastante mordido com os acontecimentos dos últimos dias. Mas eu não creio que uma operação dessa envergadura, né, ela já vinha sendo, obviamente, investigada, montada, planejada, né? O que ficou claro, o que é assustador, é, digamos assim, o cinismo, a coragem, a audácia, porque o camarada internalizou 48 milhões, ele se aproveitou da lei da repatriação, né, para trazer dinheiro de fora do Brasil. Isso já era o meio da Operação Lava Jato, quer dizer, é uma coisa absolutamente inexplicável, irresponsável. Eu não sei, o que me parece, eu concordo, é que a Petrobras ainda tem muito tumor para ser extirpado, né? Na Petrobras a gente teve um problema de metástase, né? É como você tem no câncer, né? Os tumores malignos se espalharam por toda a corporação e precisam ser extirpados. Felizmente, a Petrobras tem um cara como Pedro Parente, né, na presidência, que é um cara de muita competência, credibilidade, que eu acho que ele seja capaz de fazer esse serviço, evidentemente auxiliado pelas autoridades. Mas que aí tem muita coisa para você descobrir na Petrobras, eu não tenho a menor dúvida. Já vista hoje a operação de hoje.
Vera, você.
Não vejo como uma retaliação, nenhuma resposta ao ministro Gilmar, porque é uma operação bastante sofisticada que deve ter cruzado muitos bancos de dados para ser deflagrada. Ela deve ter cruzado os dados da repatriação, os dados que já estavam em poder da Lava Jato sobre esses ex-gerentes. E a declaração de imposto de renda deles fala, pelo menos desde 2013, da evolução patrimonial de um deles. Então, eu acredito que é uma coisa um pouco mais sofisticada. O que me chamou a atenção foi justamente o que chamou a atenção do Marcelo Madureira. Os caras usarem um programa federal de repatriação de recursos para repatriar propina. Isso é inacreditável. Isso muito tempo depois de terem saído da Petrobras, muito tempo depois de já deflagrada a Lava Jato, em meio às investigações, foram mais de 100 milhões em propinas, três ex-gerentes da empresa presos, que até então não estavam no nosso radar, não são aqueles mais notórios, Pedro Barusco e companhia. E me chamou a atenção uma fala de um dos procuradores, que o governo vai ter de vir a público para comentar. O Rachid, Meirelles vão ter de falar que é necessário abrir a caixa preta da repatriação. Sob a alegação do sigilo fiscal, ficou convencionado, e a lei também prevê, que não se saiba quem está repatriando. Mas agora que a gente está vendo que a lei está sendo realmente usada para branquear recursos da corrupção com um caso concreto, algo que vamos dizer aqui a César o que é de César, o professor Villa foi um dos que sempre falaram que isso seria
sempre
feito,
criticou,
né? Ele sempre criticou a lei. Eu achava que a lei era uma boa medida, porque poderia reverter, e reverteu realmente. Foram mais de 50 bilhões em impostos e multas quando o governo precisa arrecadar. Mas isso não pode ser usado para criminosos de todo tipo branquearem recursos, né?
Você, Carlos Andreasa, falando aí da repatriação da propina, vai lá.
Eu me lembro que quando a gente tratou do assunto desse programa de repatriação, os políticos tentaram, os políticos de Brasília, né, aqueles que estavam legislando a respeito, tentaram se incluir, e aos seus, né, cônjuges, filhos, parentes, como beneficiários da lei. E a gente ficou muito preocupado com isso, discutiu muito aqui, e bateu muito na tecla do risco de que os políticos usassem parentes para trazer recursos ilegalmente, né, e limpá-los, portanto. Mas nos escapou essa outra possibilidade, daqueles agentes públicos ou comissionados públicos, ligados à esfera pública, no caso, à Petrobras, se utilizarem desse recurso e se valerem da falta de notoriedade para branquearem recursos. Não deu outra, é espantoso isso, né? Porque esse programa, ele consiste numa espécie de... Consiste não, ele é uma espécie de anistia à sonegação fiscal e à evasão de divisas mediante multa, né? Mas o que acontece aí é que foi usado, e certamente foi usado, né, eles vão avançar nisso agora, para limpar, lavar dinheiro de corrupção da Petrobras. Então você vê que, e claro, isso tudo, como os meus colegas disseram, escandalosamente, durante as investigações da Lava Jato. Então você vê, o nosso ouvinte vê, a sofisticação da mentalidade criminosa entre nós. A gente avança ali e os caras já estão acolá. É sempre atrás. A Lava Jato talvez se aproxime, né? Se aproxime do ritmo do bandido, mas o bandido está à frente, já está inventando novas fórmulas para se salvar. É espantoso esse país. Se criminalidade, estrutura criminal, serviço de índice para primeiro mundo, né? Para um país sério, o Brasil seria o líder disparado.
Mas veja que dessa vez a Lava Jato estava pari passo. Vai. Eles repatriaram o dinheiro em dezembro do ano passado. Não ficou muito atrás. E conseguiu bloquear e conseguiu prender os caras. Eu acho que agora a bandidagem está percebendo que as investigações criminais se sofisticaram. Porque esse mecanismo de rastreamento de dinheiro, principalmente, não havia em outras operações. Não houve no Mensalão, por exemplo. No Mensalão, você tinha a tese do dinheiro público, que era aquele fundo VisaNet, que foi a tese que prevaleceu, mas você não teve muito o caminho do dinheiro público. Agora você tem muito bem esquadrinhado, tanto na Odebrecht, quanto na OAS, quanto nos diretores da Petrobras, Eduardo Cunha, o Serra tem depósito, todo mundo tem depósito, tem comprovante bancário de propina, que é uma coisa inédita da Lava Jato, uma entre tantas coisas inéditas que a Lava Jato traz pra gente. Graças a acordos ali internacionais de cooperação financeira, graças ao Ministério Público que aprendeu a fazer o seu serviço. Então, dessa vez, eu acho que a bandidagem vai ter que se sofisticar um pouco mais.
Agora, esquadrinhada também essa estrutura de corrupção na Petrobras também, né, Madu? Porque agora não são diretores só, não, são gerentes, né? Daqui a pouco vai ser descer um pouquinho
são gerentes.
Mais.
Daqui a pouco, para tocar a lâmpada na Petrobras, o cara tinha que cobrar propina. Quer dizer, o cara já cobrava propina até para trocar a lâmpada. Mas o que eu quero falar, Patrick, é o seguinte, que a lei de repatriação era só para você anistiar um crime fiscal. E esses camaradas se aproveitaram para pagar a multa de um crime fiscal para limpar um dinheiro que é oriundo não de um crime fiscal, mas de um ato de corrupção. E isso faz com que talvez muitas pessoas que estão por aí, talvez até nos escutando, coloquem suas barbas de molho, porque todo dinheiro de origem ilícita, e por que eles trouxeram? Porque hoje os sistemas bancários de controle de transações financeiras são muito sofisticados, então se ele deixasse esse dinheiro lá fora, ele certamente perderia, porque o dinheiro não tem uma origem aceitável, explicável. Ele ia perder esse dinheiro até o ano que vem. Então ele jogou para trazer para cá para ver se colava. Não colou. Esse não colou. Mas provavelmente outros aí, por enquanto, colaram, né? Então é realmente muito importante abrir essa caixa preta e averiguar o que foi realmente um crime fiscal, né? E o que foi, não só crime fiscal,
Madureira,
mas lavagem de dinheiro de origem fraudulenta. Oi, fala, Andressa.
É tão espantoso, por outro lado, espantosa a convicção desses senhores arrolados hoje nessa operação, da própria impunidade, que se você vir, eu fiquei inacreditável, o salto patrimonial do cara. Ele já era riquíssimo, ele tinha declarado 7 milhões de reais, mais ou menos, uma fortuna para a posição em que ele ocupava na Petrobras, e de repente foi para 50 milhões. 50 milhões, minha gente, é inacreditável. Eu realmente... As pessoas não estão entendendo a mudança pela qual o Brasil passa. As pessoas não entendendo, as práticas continuam as mesmas. A Vera tem razão. A Lava Jato se aproxima muito da cola do andamento da bandidagem, né? As coisas estão mudando nesse país.
Ô, gente, aliás, falando em Lava Jato, um outro tema aqui também, a gente vai poder falar sobre isso também. O juiz Nivaldo Brunoni, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, acatou nesta quinta-feira a liminar em favor do ex-presidente Lula, liberando-o de comparecer ao depoimento das 87 testemunhas convocadas na ação em que ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O caso diz respeito, só para a gente lembrar, que é despesa, né, do petista, essas despesas que teriam sido pagas pela empreiteira Odebrecht. Uma vitória do ex-presidente Lula nesse caso aqui, Madu?
Olha, o Lula está estranhamente colocando suas manguinhas de fora, né? Ontem mesmo também ele impôs, se sentou com um pedido para fazer a sua própria filmagem do depoimento, e que câmeras não só fotografem, não só enquadrassem ao depoente, no caso ele, mas também aquele que estiver fazendo a inquisição, né, fazendo as perguntas. O Lula está agora vindo com essa história de que não é obrigado a estar lá nos... Enfim, e ele falou, inclusive, que ele não aceita barganha, patati patatá. Olha, eu acho que a decisão absolutamente equivocada dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, que libertaram Zé Dirceu agora anteontem, acenderam aí, sopraram as brasinhas aí do presidente Lula, de outros petistas, mas eles não perdem por esperar, entendeu? Eu acho que eles estão começando agora, já estão se achando até quase que reeleitos em 2018. Mas olha, não existe nada como um dia após outro, como a noite no meio, né? A vida é cheia de curvas. Eu não sei, vamos aguardar dia 10, eu estarei lá.
Vai, Andreazá.
Para além da vitória jurídica, o mais grave é que isso consiste numa vitória política do Lula. Ou seja, ele capitalizará isso como uma vitória política. Eu disse aqui nesse programa que considerava um erro a decisão do Sérgio Moro de obrigá-lo a comparecer aos depoimentos de suas testemunhas, né? Havia sido um pedido moleque da defesa do Lula e ele reagiu da mesma forma, né? Dando margem a resultados como esse, né? Agora o Lula tem mais um elemento, porque vocês sabem, aliás, eu estou escrevendo sobre isso para o meu artigo no Globo terça-feira. O Lula está tratando o depoimento dele como réu no dia 10 lá em Curitiba como um ato político, como se fosse um debate eleitoral. Como se ele fosse confrontar o Sérgio Moro, o adversário político dele, e não um juiz, né? E esse tipo de coisa, assim como a pesquisa Datafolha, que coloca o Sérgio Moro como presidenciável, um absurdo, e esse tipo de decisão que o Lula comemora como uma vitória política, sem dúvida nenhuma tem peso na narrativa que o Lula está criando, que é a narrativa da vítima, do perseguido por seus adversários, aquele que ele precisa criar inimigos imaginários em sua cabeça, né? Os poderosos, porque na verdade os poderosos são amigos dele, mas a narrativa que ele está criando é essa. Então, essa decisão agora é mais uma vitória a ser capitalizada politicamente pelo Lula, vocês não têm a menor dúvida.
Concorda, Vera?
Concordo. O juiz Sérgio Moro se arriscou, né, nessa decisão. A gente falou disso aqui. Ele foi e retrucou na mesma moeda do Lula. Para ele é ruim que o TRF4 reforme uma decisão dele neste momento. Por quê? Porque muitas sentenças deles estão lá, na fila do TRF4, para serem ou confirmadas ou reformadas. Reformar uma decisão, ainda mais sobre o Lula, nas vésperas do depoimento do Lula, não é bom para o juiz Sérgio Moro. Por outro lado, a gente vê a defesa do Lula continuando com as chicanas absurdas, né? A última agora é essa tentativa dos advogados do Lula de bancarem os cineastas, quererem dizer como tem de ser a filmagem do depoimento dele. Não tem cabimento isso, não tem propósito. Todos os depoimentos são filmados com a câmera parada. Para o ouvinte que ainda não sabe do que se trata, os advogados do Lula querem que as câmeras peguem toda a sala, acho que querem que tenha drones, filmagem panorâmica, querem que faça um Photoshop para deixar o Lula bonitão. Eles, enfim, querem ser os Glauber Rochas do depoimento. Mas isso não tem sentido. Tem que ser filmado como sempre foi filmado. Eles usam um parecer ali, que é um misto de direito achado na rua e sociologia barata, de um professor da UFRJ que diz o seguinte: existe uma estética da criminalização na maneira como são feitas as filmagens da Lava Jato. Que é que o sujeito fica ali humilhado e ali ele já está culpado. É a estética da culpabilização. É isso que ele fala. É lamentável, é ridículo, né?
Fala, Amador.
Não, eu já tinha falado essa questão da filmagem, né, essa glauberização do depoimento do Lula. Não se pode esquecer, como disse o Andreasa, não só ele vai estar diante de um juiz como réu de crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção passiva. Né? São crimes que estão ali no Código Penal, não tem nada de político. E o que eu discordo um pouco, eu acho que hoje, digamos assim, do setor financeiro, do empresariado, o que a esquerda chama de burguesia nacional, o Lula, se tem algum apoio, é muito pequeno, que foi muito importante para a eleição dele, né? Então, ele politicamente, ele está isolado, ele está ali naqueles 30%, que são Lula até debaixo d'água, vamos botar no Lula até contra Jesus Cristo, enfim, é isso que eu estou vendo. O Lula, para mim, ele está isolado, ele está usando lá o ius esperneandi dele, né, o direito de espernear, vai criar uma série de problemas. Esses 83 depoentes aí, vai ser uma dificuldade marcar as datas, eles vão arrumar mil desculpas, não vão querer fazer por carta precatória, enfim, é mais uma chicana dessa defesa do Lula, que é uma defesa de advogado de porta de cadeia defendendo o Fernandinho Beirabá.
Bom, gente, ainda sobre a força-tarefa, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Edson Fachin, está tentando agora driblar a segunda turma do STF, que mandou soltar investigados e condenados em primeira instância, como o José Dirceu. A gente falou muito disso nesta semana aqui. O ministro decidiu remeter ao pleno da corte o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Começa esse tema com você, Andreasa. O Fachin trucou, você acha que foi a jogada mais ousada dele desde que assumiu as investigações, né, nesse caso? O que você achou exatamente dessa medida?
Foi ousado. É importante dizer que ele tem base regimental para fazer isso dessa vez e todas as vezes em que ele quiser, certo? É importante avaliar se procede, né? Porque existe também uma cultura no Supremo, que se pode subverter, mas existe. Por exemplo, o finado ministro Teori, relator, poderia ter decidido monocraticamente pela prisão do Delcídio do Amaral, senador da República, mas era uma decisão grave. O que ele fez? Remeteu ao plenário. Da mesma forma, no caso do afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara, uma decisão gravíssima, mexe numa das casas de um poder. O que ele fez? Poderia ter decidido, poderia ter submetido à turma também, passou direto ao plenário. Então, por quê? Porque é uma questão de gravidade, ele fez essa avaliação, certo? Agora vamos pensar, lembrando que ele poderia ter feito o que ele fez, o regimento permite. Vamos pensar se não fez isso no caso do Dirceu, botou para a turma julgar. Não fez isso nos outros casos, do Bonlai e do Genu. Então, por quê? Porque não avaliou que era dessa gravidade. Só que ele foi vencido nessas causas. E o que ele faz no caso do Palocci? Nega monocraticamente, mas passa ao plenário. Ele pode? Pode. Tá? Já disse isso. Está abalizado pelo regimento. Mas que mensagem ele passa? Sinceramente falando, esqueçam o Gilmar, esqueçam o Toffoli, esqueçam o Lewandowski, se for possível, é difícil esquecê-los, mas esqueçam. Que mensagem ele tá dizendo? Que não acredita na turma da qual ele faz parte. Então, de alguma forma, ele está empoderando a turma, porque agora é turma, né? Vamos falar de turma, o pessoal da Força-Tarefa da Lava Jato. Está empoderando Curitiba, os procuradores, contra o Supremo Tribunal Federal, contra os seus pares. Ele está, politicamente, desvalorizando a turma da qual ele faz parte. E essa é uma leitura política minha, pessoal, tá?
Concorda, Vera?
Não, discordo. Eu acho que ele fez o correto. Tem uma divergência óbvia entre a primeira e a segunda turma, no que diz respeito à duração, casos em que são permitidas e casos em que há desafio aí à ordem pública na relação, na questão das prisões preventivas. Então, eu acho natural que o relator, que ainda tem outros casos daqui para frente, além do Palocci, tem do Renato Duque, tem 20 pessoas nessa mesma situação, eu acho natural que ele diga para o Supremo Tribunal Federal se manifestar como um todo e criar uma jurisprudência que seja única, que seja uniforme, que seja coerente para tratar disso tudo, justamente porque eu acho que ele tem responsabilidade com esse caso. O que o Supremo fez nesses últimos dias foi praticamente dizer que ia abrir a porteira para todo mundo da Lava Jato sair. Então, eu acho que o ministro Fachin está recolocando a questão. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez isso com o Eduardo Cunha. Ele submeteu o habeas corpus do Eduardo Cunha ao plenário também no fim do ano ou no início deste ano. Portanto, não é inédito e não é casuístico. E eu acho que é uma coisa correta dele. Os procuradores já queriam que o Janot fizesse isso, provocasse o Supremo para que ele se manifestasse em tese sobre duração das preventivas, sobre preventiva em caso de ainda não haver condenação, como é o caso do Palocci, sobre preventiva no caso de quem já é condenado em primeira instância, como é o caso do Zé Dirceu. Tem vários casos aí e é de bom tom que o Supremo se manifeste pelos seus 11 ministros e não por uma tênue maioria de 3-2. É um caso muito sério para que continue sendo decidido na base do 3-2. Eu acho que ele fez bem.
E você, Madu, o que você acha da decisão do Fachin?
Eu acho que foi corretíssima a decisão do Fachin. Ele teve essa sensibilidade de entender a envergadura, a dimensão dessa questão do julgamento do habeas corpus, do Palocci, enfim. Até vis-a-vis o que aconteceu com relação ao Zé Dirceu, né? Causou, na verdade, uma comoção na sociedade brasileira. E só realmente o pleno, né? O pleno é soberano. Eu acho, e como o André Zá falou, isso é previsto nos estatutos, no regimento do tribunal. Então, ele não fez nada de irregular e eu acho que ele teve o entendimento da importância histórica, né, e contextual deste julgamento, né? Esse julgamento ele vai balizar uma série de atitudes do Supremo. E como ontem eu mesmo falei, nós não temos um Supremo Tribunal Federal, um coletivo, nós temos 11 Supremos. Cada juiz é uma cabeça e uma sentença. E no caso do Palocci, especificamente, eu só queria dizer o seguinte: o fato até dele ter destituído os advogados dele, que ele tinha recém-contratado, né, especialistas em delação premiada, e imediatamente após o julgamento favorável ao José Dirceu, ele destituiu os dois advogados, até de uma forma assim um pouco abrupta, introspectiva, que deixou claro, né, a natureza de bandido que é o Palocci e esses caras todos. Nós estamos lidando, pessoal, com uma quadrilha de bandidos, que não tem o menor escrúpulo, né? Então, a semana passada, o Palocci fez publicamente uma espécie, digamos assim, de blackmail, de chantagem, provavelmente até para alguns ministros do Supremo, que julgaram o seu habeas corpus, quer dizer, o Palocci, falando que se disporia a falar e tal. E aí, quando sai do Zé Dirceu, ele rapidamente recolhe os beques, né? Isso é comportamento de bandido, né? Isso é comportamento de bandido da pior espécie.
Agora, o Andreasa, isso deve acirrar ainda mais o clima entre os integrantes da corte, acirrando a primeira com a segunda turma, essa posição dele, você acha?
Eu imagino que os companheiros do Fachin na segunda turma, lembrando que ele tem embasamento regimental para fazer isso, eu imagino que os seus colegas não estejam satisfeitos, né? Porque a gente pode falar o que quiser, mas o fato é que o cara se sente desqualificado por essa decisão. Se você vinha submetendo de modo geral as coisas à turma e de repente passa ao plenário, você tem uma mensagem política aí e também acho, e repito, né, evidentemente a minha visão, você fortalece um lado que não é o do Supremo na disputa que existe agora entre primeira instância, ou vai lá, força-tarefa da Lava Jato e o Supremo. Aliás, Madu, só para passar a palavra, existem alguns pedidos de impeachment apresentados ao Senado Federal, porque é lá que se apresenta, contra ministros, né? Tem contra o Toffoli, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, e há um de juristas especificamente contra o Gilmar Mendes, que foi remetido ao Fachin.
Isso, e ele pediu, viu Andreasa? E ele pediu, a manifestação do Janot sobre isso.
Do Procurador-Geral da República, do Janot. E fez isso, a bem da verdade, para ser justo, antes do voto que libertou o Zé Dirceu, tá? Foi antes. Mas fez. E não há nada errado nisso, tá? É como ele tem que proceder mesmo. Mas pra gente ver como as coisas estão complicadas e como os ânimos devem estar muito acirrados dentro da Suprema Corte Brasileira.
Vai, Madu.
Não, só pra lembrar o Andreasa o seguinte, Andreasa. Os membros da segunda turma, eles também são membros do pleno. Então, eu não vejo por que nenhuma desqualificação, ou desmerecimento, ou desapreço, na medida em que eles, no pleno do tribunal, vão poder externar os seus votos, proferir os seus votos, externar seus pensamentos e ponto de vista. Como fariam na segunda turma. Eu não consigo enxergar aí nenhum bypass, nenhum atropelamento. Não, ele colocou a questão para o pleno, onde os membros da segunda turma fazem parte, para que então o pleno, né, com todos os membros do colegiado, possa decidir sobre a questão tão importante, tão estrutural. Eu acho que é isso.
Vera, rapidinho para a gente ir para os nossos
intervalos. Eu acho o seguinte, tudo é político, né? Quando o Toffoli pediu para mudar para a segunda turma, e ele tão afinado como é com o Gilmar Mendes, isso é político, isso é para compor uma maioria. Quando o Lewandowski veio para lá, já se falava muito antes disso que estava acontecendo, que havia uma nova maioria na Lava Jato. Eu até escrevi isso no Estadão no ano passado. Então, isso também é político. Você fechar uma maioria e ela se tornar monolítica, e a partir daí ela ditar a nova jurisprudência sobre prisão preventiva no Brasil, eu acho que isso não é razoável. São 3 ministros numa corte de 11. Eu acho que é bem mais razoável que 11 se manifestem, ainda mais numa questão tão controversa, sobre a qual tem várias jurisprudências conflitantes, decisões da própria segunda turma conflitantes, decisões do próprio ministro Gilmar Mendes, do próprio ministro Toffoli, que são avessas a essas que eles deram agora. Portanto, eu acho que o pleno é o lugar mais correto para se manifestar sobre isso.
E hoje, Vera, Andreasa e Madureira, por 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral cassou os mandatos do governador do Amazonas, José Melo do PROS, e do vice Henrique Oliveira do Solidariedade, apesar de caber recurso ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal, foi determinado o afastamento imediato dos cargos e a convocação de novas eleições dentro de 40 dias. José Melo e Henrique Oliveira são acusados de participar de um esquema de compra de votos na campanha para a reeleição em 2014. Entre os ministros que votaram pela cassação dos mandatos, está o Herman Benjamin, né, que é relator da ação, que pode, inclusive, caçar a chapa Dilma Temer. Eu começo com você esse tema, Vera. Essa decisão do TSE de caçar o mandato e convocar novas eleições pode, de alguma maneira, mudar a jurisprudência no caso, por exemplo, do presidente Michel Temer, da chapa?
Foi
Temer.
A primeira coisa que eu pensei, Patrick, e fui checar. Não pode.
Não.
Porque no caso da presidência da República, a Constituição é expressa a esse respeito, prevista no artigo 81 da Constituição, expressamente, que no caso de cassação de uma chapa de presidente da República e vice, haverá eleições indiretas pelo Congresso. Eu pensei a mesma coisa que você e fui atrás. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser bizarro, como diria o Andreasa, que para governador não tem uma regra clara e que a cada caso se arbitre uma decisão. Agora, da metade para o meio do mandato do governador de Amazonas, vão fazer uma nova eleição, que tem que ser feita em até 90 dias. No caso do Maranhão, quando o Jackson Lago foi cassado no penúltimo ano do governo, assumiu a segunda colocada,
era
a Rosiana Sarney. E no caso do Tocantins, foi uma terceira eleição, porque foi uma eleição pela Assembleia. Então você tem aí um unidunité de decisões jurídicas. Não dá para ser desta maneira. Governador de Estado não é um cargo abaixo, um cargo ralé, um cargo que não tem importância, que para você definir ali na coxa, da maneira que você quiser. Isso é absurdo. A isso nenhum ministro do TSE soube responder quando eu contrapus. Eu falei, então a Constituição não deveria ser extensiva aos demais membros do Executivo, aos demais chefes do Executivo? A lógica mandaria que sim, mas a lógica nem sempre impera na legislação brasileira, Patrick Santos.
O que, que você acha, Marcelo Madureira?
Cara, eu acho o seguinte, as eleições, as próximas são em 2018, o camarada cassado em 2017, né? Aí vão fazer novas eleições em 90 dias, vai eleger um novo governador. Cara, o que, que vai... Eu não estou defendendo o mandato, não, do camarada, não. Não estou, não. Mas eu quero só tentar entender a que ponto nós chegamos nesse país, né? Aonde é que foi, onde é que está o nó, né? Se demorou tanto para julgar, ou se são tantas as artimanhas, as chicanas, né? Os desvios que você pode protelar decisões. Mas o fato é o seguinte, quem perde com isso tudo é o povo brasileiro. Quem perde com isso tudo é o eleitor. Quem se desmoraliza com isso é a democracia, né? Porque é absolutamente, chega a ser, kafkiano isso, né? É incompreensível. Um camarada, então, em 2017, já da metade de 2017, né, você vai ainda, e isso custa caro. Um processo eleitoral, ele não sai de graça. Isso, você montar uma eleição, custa dinheiro. As pessoas têm que entender o Brasil e começar a entender que o poder público, a federação, os estados, os municípios, para operar, precisam de recursos, de dinheiro. Você vai montar agora um processo eleitoral para eleger um camarada que vai ter mandato por um ano. É essa a ideia. Ah, sei lá, cara. É demais pra mim.
E você, André Azar?
Tem um pouco a acrescentar, né? A Vera explicou bem, são regidos por códigos diferentes, né? No caso da presidência da República, é a Constituição Federal. Se houver a cassação da chapa Dilma e Temer nessa altura do campeonato, eleição direta, indireta, no Congresso, né? Senado e senadores e deputados elegendo um nome para a presidência da República. No caso dos governadores e prefeitos, é o Código Eleitoral, muito frouxo, que trata a respeito. Somente se nós estivéssemos a 6 meses das eleições, haveria eleição indireta para preencher esse mandato. Agora, como está, nessa altura do campeonato, cai nesse vácuo absoluto em que, para cada caso, há uma solução. Essa ação foi movida pelo Eduardo Braga, né, que perdeu a eleição, senador da República, pelo PMDB, que já se apresenta como candidato e que provavelmente será o governador eleito para esse mandato tampão. E aí tem aquelas coisas, né? Pode haver reeleição, ou seja, ele poderá concorrer novamente. Tem um monte de coisa a ser decidida, porque também não está expressamente definido. É complicado. Eu acho, e para complementar o que disse o Madureira, que uma nova eleição movimenta muito custo, faltando muito pouco tempo. É baguncismo nessa altura. O que seria o correto, o óbvio? É que, nesse caso, caça-se a chapa, o presidente da Assembleia assume o mandato de governador até a próxima eleição. Isso seria o razoável, o mais barato, o mais simples, né? Mas o razoável nem sempre prevalece, raramente prevalece nesse país.
É verdade. Bom,
nunca, André.
Alguma colocação? Vamos.
Vamos adiante.
Então deixa eu dar uma tossidinha aqui, ó. Quase engasguei. Olha só, gente. Ontem à noite, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado na comissão especial que discute o projeto na Câmara. Durante votação, o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS, voltou atrás sobre um trecho que dava benefícios a agentes penitenciários. O novo recuo gerou um movimento de revolta entre os membros da categoria, que invadiram o setor das comissões especiais da Câmara e encurralaram alguns deputados. Como faltaram alguns destaques, né, para serem votados, a sessão será retomada na próxima terça-feira, na semana que vem, no dia 9 de maio. Aliás, a produção separou um trechinho aqui de imagem, essa confusão toda que aconteceu lá em Brasília. Vamos acompanhar e depois debater essa questão. Vai lá, Wilson.
Isso é o que dá a falta de respeito deste lugar, o agente penitenciário. Isso é o que dá essa vergonha. Essa vergonha. O sistema penitenciário tem que ser.
Isso aqui.
Meu Deus.
Isso aqui.
Aí cenas fortíssimas. Eu começo esse tema com você, Marcelo Madureira. Vai lá.
Pois é, eu fiquei chocado com essas imagens. E é no Brasil, para onde você volta os seus olhos, você se horroriza, né? Essa semana, então, que começou com aqui no Rio de Janeiro, com fogo em ônibus, saques e não sei o quê, aí liberta o Zé Dirceu, aí você tem a questão lá do Supremo Tribunal Eleitoral, e ontem essa invasão, né, da Câmara dos Deputados. Eu não vou entrar aqui no mérito, os deputados são ou não são, não vou entrar no mérito da questão que entela lá da Previdência, não vou nada. O absurdo é o entendimento que alguns cidadãos têm do que é o Legislativo, do que são os poderes da República, né, do que é... As pessoas não têm menor noção de viver civilizadamente numa república, né? Aí eu vejo assim, que falta que fazem aquelas aulas de moral e cívica que a gente tinha, que as pessoas estigmatizaram, porque na época era época dos regimes militares, havia um viés, assim, tudo bem, até que seja. Mas como é importante você aprender o que é uma democracia, quais são os poderes da república, até para você cobrar dos nossos deputados parlamentares se darem o respeito. Agora, você não pode invadir um próprio da União, não pode invadir um plenário do Legislativo para fazer aplicar o que é a lei do mais forte, para você coagir os membros do Legislativo. Isso é o estado que chegamos, é a anomia total. O Brasil, pessoal, ele está derretendo. O Brasil é igual uma usina atômica em meltdown. Né? Nós estamos nos liquidando. Isso é muito, muito, muito preocupante.
O Andreasa, eu vi a sua indignação aqui enquanto assistíamos o vídeo, enfim. O que você vai falar sobre o tema?
Meu caro Patrick, você repara que toda semana tem invasão ao Congresso Nacional. Tem se tornado uma coisa banal. E há gente que considera o Congresso Nacional desprezível. Algo de que podemos abrir mão. Então, há um perigo aí nesse pacote. Eu vou fazer uma especulação aqui grave a esse respeito. A frequência com que o Congresso tem sido facilmente invadido me faz pensar se não há alguém permitindo que isso aconteça. Se não há
por policiar,
alguém,
né, André?
facilitando a frequente invasão do Congresso Nacional. É algo que precisa ser especulado. Não era comum, isso nunca acontecia. Por que que num momento de gravidade, em que Brasília e especialmente o Congresso estão em xeque, por que que agora está tão fácil invadir o Congresso? São questões importantes a serem ditas, né? E aí é o seguinte, todas as manifestações, os carnacutes, para citar o Madureira, toda aquela palhaçada que se faz na rua pensando pressionar a reforma da Previdência, não tem efeito sobre esses parlamentares. Mas a invasão da comissão tem. Você pode ter certeza que o que aconteceu ontem impacta. E tem impacto, porque essa proposta é uma coleção de puxadinhos e de rasuras. Todo dia se cede. O relator mesmo já disse, ele disse que não, mas sob pressão, que até chegar ao plenário, outras, e se votar os destaques, outras mudanças serão feitas. Vocês imaginam que reforma chegará finalmente a ser votada em plenário? Uma reforma inócua. Já é hoje, será muito mais.
Verá.
Pois é, isso aí que se viu são oficiais, né? Agentes penitenciários, agentes que deveriam ser da lei, usando seus distintivos, suas fardas e suas armas para coagir agentes públicos. Isso se assemelha a um motim. Não pode acontecer. Isso é semelhante ao que a gente viu em vários momentos desse ano, por exemplo, rebeliões de presídio, motim de policial no Espírito Santo. O Supremo se manifestou sobre algo que não é exatamente isso, mas decidiu que agente de segurança policial não pode fazer greve porque é serviço essencial. Não pode também, isso tem de ser punido exemplarmente. Um agente penitenciário não pode invadir o Congresso Nacional e ameaçar fisicamente deputados.
As cenas são impressionantes.
Isso não é admissível, né? Não é admissível, e isso tinha que ser alvo de investigação imediata por parte dos superiores desses senhores, né? Não é admissível. Concordo com o que o Andreasa falou sobre a facilidade com que esse relator e com que o governo cedem na questão da reforma da Previdência. E isso permite que esses caras chantageiem e passam com ação física e na base da violência com os deputados, né? Eu espero, para o bem dessa reforma, do que sobrou dela, que o relator não ceda a esses atos de chantagem explícita. E permaneça com... Não tem motivo para ficar fazendo um monte de puxadinho nessa reforma. Não tem motivo, por exemplo, para essa concessão que ele fez para agente penitenciário... Desculpa, para policial legislativo. Diga, Madu.
Não, eu estou falando com um parlamentar amigo meu para apresentar um destaque na reforma da Previdência, que debatedor e apresentador do programa 3 em 1 da Jovem Pan podem se aposentar com 5 anos de serviço.
Pô, 5 anos? Será que o programa vai durar 5 anos? Tomara!
Já já a gente completa um. Agora, rapidamente, os três. Você,
Chegou a boa, né?
É, claro. Passou na comissão, Vera, você acha que passa no plenário?
Ainda esses 300, não dá para dizer isso. Você não cravou. O governo está fazendo um monte de pressão de um lado, concessões de outro. Esse refis da bancada ruralista nada mais é do que parte da negociação aí da reforma da Previdência, mas por enquanto ainda não tem número não. Ainda vai ter que camelar um pouquinho mais de votos.
Você, Adriasa, passa fácil do jeito que está?
Não, fácil de jeito nenhum, Patrick. E devo dizer que se fosse hoje, acho que não passaria.
E você, Madu?
Pois é uma caixinha de surpresa. Não arrisco a fazer nenhuma previsão, né? Isso quer dizer, sim, pode ser que não passe.
No 3 em 1, Planeta Madureira.
Chegou a hora do quadro semanal do nosso Marcelo Madureira. Ô Madu, qual notícia bizarra desta semana? Vai lá.
Pois é, Patrick, Vera, Carlos Andreas, é o seguinte: uma mulher engoliu 9 mil dólares da Colômbia após descobrir a traição do ex-marido. Uma colombiana de 28 anos engoliu 9 mil dólares em cédulas de 100, são 90 cédulas, para evitar que o seu ex-marido, né, com quem ela rompeu após descobrir um caso de infidelidade, pegasse parte do dinheiro arrecadado com a venda de bens. O caso ocorreu no município de Piedecuesta, no departamento de Santander. Os dólares eram de procedência lícita. Esse detalhe é importante para nós aqui no Brasil. Além de perder seu companheiro, a mulher diz que quando foi atendida em um hospital, onde extraíram o dinheiro, ele não estava completo. Dos 9 mil dólares que a mulher disse ter engolido, só apareceram 5.700 dólares, todos em bom estado. É a pergunta que fica para os meus confrades, amigos, e onde foram parar os outros, né? A diferença aqui, os 3.300 dólares foram absorvidos pelo organismo? Foram sequestrados pelos médicos a título de honorários? O imposto de renda levou? Foi multa? Porque ela internalizou aquela grana toda? Me expliquem, por favor.
Você explica, Vera? Já pensou se a moda pega no Brasil? Adriana Anselmo vai ter que ter um estômago de avestruz. Será que vale pra joia? Vale pra sapato, terno? Meu Deus do céu, tô com um pouco de medo, Madu.
O Andreas saiu meio de foco ali. O que você pensou aí, Andreasa?
Eu pensei na mesma piada da Vera, né? Tô até sem graça agora, não tenho muito a compartilhar. Eu fico pensando, por exemplo, a mulher do Zé Dirceu, ou as mulheres do Zé Dirceu, se elas tivessem que recorrer a esse método aí, quantos milhões, né? Que estômago,
que capacidade, que caixa. É que nesse caso ele tem tanta caixa. Mulher que dá pra fazer uma espécie de um sopão ali dos dois.
Sumiu 3.300. Sumiram 3.300 dólares. Isso aqui é inacreditável. Não se pode nem mais engolir dólar hoje com tranquilidade. Que
a inflação, inflação intestinal está pesada.
É o imposto, foram parar na poupança. É o imposto aqui, tá? Intestinal. É compulsório.
É compulsório. É supositório, isso sim.
Atenção, ouvintes e ouvintas, principalmente ouvintas. Não tentem fazer isso em casa, por favor.
Pois é.
Não tentem, inclusive pelo seguinte: você bota X e sai menos, hein, pessoal? Então não serve de poupança. Não façam isso em casa, porque é prejuízo, tá? Não é. Não,
é um mau investimento.
Vamos repetir que o Madureira, para deixar claro, o dinheiro não se multiplicou, sequer saiu mesmo, exato, saiu menos. Então, pelo amor de Deus, não reproduza.
Também não foi lavado, pelo preso... contrário, né?
É.
Esse é o caso contrário de lavar dinheiro.
É dinheiro sujo. Gente pedindo que seja dinheiro sujo aqui.
É dinheiro sujo.
Tá certo, gente.
Dinheiro sujo. É. Dinheiro entrou ali pro seu sujo.
É. Bom, agora chegou o momento da gente, da participação dos ouvintes, é isso? Vamos lá, então? Hoje, respondendo às perguntas, a participação no nosso WhatsApp, porque eu nem lembro a pergunta, mas vamos lá ouvir os nossos ouvintes. Vai lá, Wilson.
Meu nome é Jefferson Cavaleto, falo aqui de São Paulo, tô no trânsito agora, sou taxista. É, falando aí do pessoal do STF, eu acredito que assim, que pode ficar, pelo fato de estar indo pra turma, o julgamento, saindo da turma e indo pro pleno, eu acredito que pode ficar mais difícil de colocar o Palocci na rua, eu acredito.
Aqui é Pedro Luiz do Sapopemba, São Paulo. É, com referência à pergunta de hoje aí, com certeza vai ficar mais difícil aí, né, para a liberação aí, no caso do ex-ministro Palocci, né? Essa segunda turma aí ficou esquisito, né? Tem três juízes ali que infelizmente não são de confiança.
É o Arnaldo de Vitória. Olha, na minha opinião, isso aí já não influencia mais em nada. Depois do que a gente viu aí com a libertação de Zé Disseu, existe, parece que existe, e está se tornando muito claro isso, um grande acordão com o STF, junto com o governo federal, com tanta gente envolvida. E eu não vou ficar surpreso se nada acontecer com Lula.
Aqui é o Thiago de São Paulo. Eu acho que saber se vai ficar mais fácil ou mais difícil pro Palocci nem é tanta questão. Acho que a questão mais importante nesse caso é saber qual será o posicionamento de cada um dos ministros com relação à liberação ou não de um criminoso preso preventivamente pela Lava Jato.
É Alex de Itatiba. Olha, eu acho que o Fachin não iria se indispor com alguns ministros e, portanto, num comum acordo entre todos os ministros, resolveram discutir esse tema, porque a pressão nas redes sociais foi muito grande.
Aí, a participação dos nossos ouvintes um pouco dividida.
Ótimas participações, obrigada a todos.
Um pouco a atenção, rapidamente, vocês. É impressionante como as pessoas hoje conhecem os ministros do Supremo. Isso é uma coisa muito legal.
Eu escrevi uma coluna na Folha, na página 2 da Folha, na época do julgamento do Mensalão, que chamava The Supremes, que era isso. Virou uma série que as pessoas acompanham. É, na verdade, isso também tem um lado bom, porque na turma, essa coisa de... A gente tem que discutir aqui um dia, vamos fazer um debate sobre essa coisa de transferir os julgamentos criminais para as turmas, tá? Eu acho que se perdeu muito com isso. Uma das coisas é que se perde a TV Justiça ao vivo, que é um instrumento forte de pressão da sociedade. Então, no plenário, a gente vai poder acompanhar.
Vai, Madu e Andreasa, vai você primeiro.
Você quem?
Madu. Não, eu só quero louvar a qualidade dos nossos ouvintes, a sensatez e a convergência de nossas opiniões.
Andreasa.
Fico folgo em sabê-lo.
O último ouvinte que falou levantou uma questão importante, eu acho improvável, mas é possível que o Fachin tenha consultado os ministros da turma de que faz parte antes de tomar a decisão de passar o plenário. É uma especulação interessante, até pra gente apurar.
Aliás, o painel da Folha
a criação
traz...
das turmas pra...
O painel da Folha hoje traz algo nesse sentido, viu, Andreasa? De que de fato ele conversou.
Pois é, eu acho que pode ser interessante a visão do ouvinte. Parabéns.
Gente, eu acho que devíamos convidar Natasha Mazzaro e Matheus Meirelles, nossos produtores, nossa dupla dinâmica, para explicar a música, porque eu simplesmente não sei.
Qual é?
É o seguinte, Natasha escolheu.
Verdade.
É o tal do Despacito. Eu não sei o que é o Despacito.
Que tu mirada já estava llamando.
Aí diz o Matheus explicando que é o Despacito, que é um sucesso do reggaeton atual. Reggaeton, reggaeton.
Tchau, não vai dar
entender. Sim, é isso? Como é que é, Reginaldo? Reginaldo tá dançando aqui, gente. Mostra aí, por favor.
3 e 1 dando uma onda caribenha.
Despacito, pessoal.
É pela notícia horrorosa.
Eu vou tentar aprender a dancinha e eu faço aqui uma hora dessa. Faz aí, Reginaldo. Manda ver.
Tchau, gente. Até amanhã.
Uma coisa assim, ó, pelo que o Reginaldo tá fazendo.
Tchau, pessoal.
Despacito. Quero respirar tu fuego despacito.
Nunca ouvi.